Finalmente, o capítulo ou canto de número 20 é intitulado Jivan Mukti, a libertação, Mukti em vida. Quer dizer, um sujeito que está vivo, mas está liberto e aparentemente até parece morto. Morto, se nós olharmos, aquilo que realiza a maioria dos seres que estão apegados e identificados com as formas. Quer dizer, do ponto de vista daqueles identificados com a forma, o indivíduo que alcançou essa libertação, o moksha, o indivíduo, liberto, ele é visto como um indivíduo morto. Mas, quem está morto, quem está escravo, é aquele que está preso, às formas. Então, este canto de número 20 é um canto, que deixa transparecer o grande entusiasmo do Ashtavakra. Esse entusiasmo, ele aparece na forma de questões, que são lançadas, e questões que denotam, aquelas perguntas estão envolvidas, com temas do mundo das formas, do mundo, do indivíduo que está escravo, ou que foi escravizado, pelas formas. E, portanto, essas perguntas, elas têm assim um certo caráter retórico, porque ele pergunta, pelo corpo, mas ele pergunta também pelo saber, pelo não saber, quer dizer, onde está, afinal de contas, esse mundo da dualidade? Onde está esse mundo das oposições? Porque justamente ele venceu as oposições e pode lançar essas questões. Porque esse mundo, de opostos, não tem mais sentido para ele. Assim começa o 20º canto. Onde estão os seres sujeitos ao devir? Onde está o corpo? Onde as forças dos sentidos? Onde, o pensamento? Quer dizer, aqui percebe-se então, quer dizer, o distanciamento. Num certo sentido, distanciamento que ele tem com relação ao corpo, às forças dos sentidos corporais, o distanciamento do pensamento. Isso significa, não o fato de que, o corpo ou o pensamento, a dimensão corporal e a dimensão do pensamento, tenham perdido nesse sentido para ele, quer dizer, não tenham mais valor, o pensamento e o corpo, o que se trate agora de desprezar o pensamento e o corpo, o lado, mental e o lado corporal. A questão não é essa, é a questão é que ele alcançou, nessa libertação, aquele conhecimento, aquele vidya que permite a ele lidar com o corpo e com a mente, né? Com a forma do corpo e com a forma da mente, sem, no entanto, tornar-se prisioneiro, né? Do corpo ou da mente. Esta parece ser, né, justamente a posição, a meu ver, que ele defende aqui, e não, né, propriamente o desprezo pelo corpo e pela mente, mas, como ele disse anteriormente, né, não se apegar a nada e não se desapegar de nada. Portanto, né, não se desapegar do corpo, mas, por outro lado, não tomar o corpo como idêntico, né, à sua verdadeira essência. A mesma coisa vale para o mental, né, ou seja, pelo âmbito onde se situa normalmente, né, e o âmbito do racional, né, onde se dá essa identificação entre o mental e o racional. Quer dizer, nesse sentido, isso no campo da filosofia, tem suas grandes repercussões. Quer dizer, o filósofo não dual, ele sabe lidar com o mental, com o racional, reconhece a sua importância, reconhece os horizontes contemplados pelo mental, que são muito mais amplos, daqueles horizontes vislumbrados pelo corporal, mas ele sabe, né, que a experiência do espírito vai além do mental, vai além do racional. Ao contrário do que pensam muitos outros filósofos. E por isso, então, né, a mesma esfera do racional e do mental tem que ser ultrapassada, mas não deve ser menosprezada e negligenciada. Nesse sentido, né, nenhuma forma deve ser desprezada, mas também nenhuma forma deve ser absolutizada. Continuando ainda nesse 20º canto, ele pergunta: onde está o saber? Onde está o não saber? Onde está o ego? Onde está o outro? Onde está o meu? Onde está o aprisionamento, né, o bandha? Onde está a libertação, o moksha? Pulando uma linha. Onde estão as ações de vidas passadas, né, que surgem como sementes do destino? Quer dizer, alcançando esse estado de não dualidade, esse jogo entre o saber e o não saber perde sentido. Por isso que a não dualidade não pode servir de base a nenhuma teoria. A não dualidade é a ausência de perspectiva, é a ausência de teoria. Quer dizer, não teria sentido nenhum discurso filosófico, dizer: bom, o meu discurso filosófico é melhor porque ele tem como ponto de vista a não dualidade.